Alexei Vinícius, muito bom, boa tarde, satisfação receber a você e doutor Flávio Henrique para a gente já começar a nossa entrevista. Vamos falar hoje sobre Prefeitura Presente, mas vamos também, também trazer informações diversas da pasta da saúde, não é isso? Boa tarde, irmão.
Perfeito, boa tarde, meu irmão Fábio Salvador, boa tarde a meu amigo Flávio Henrique, secretário de Educação, boa tarde a todos os ouvintes da RBN. Agradecer mais uma vez o espaço, Fábio, estamos aqui de pé à ordem para atender a população de Paulo Afonso.
Que maravilha. Então vamos fazer, se eu ouvir pelo menos o boa tarde, Flavinho, que a gente vai começar por você aí as perguntas. Doutor Flávio Henrique, meu amigo, quanto tempo a gente não te recebe aqui no estúdio, ao vivo, mas é sempre uma satisfação recebê-lo aqui, porque eu sei que novidades vêm também da educação com você. Bem-vindo, irmão.
Valeu, tá. Boa tarde.
Tá.
Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Nordeste, um prazer estar aqui de volta. E vamos conversar sobre educação, tem muita coisa para falar, 60 dias agora. A gente vai estar na semana que vem, já 60 dias que assumi a educação e já temos bastante coisa para falar.
Olha, o senhor se prepare, porque só em eu ter anunciado que você estaria aqui, já tem alguns profissionais da educação perguntando: é verdade que o secretário está aí? É verdade que isso vai acontecer? Então, atenção, meus amigos, aguarda aí que o Flavio tem aí muitas novidades, o cidadão chegou otimizando as demandas da pasta da educação e vem trazendo, olha, vou aguçar aí a pulguinha atrás da orelha de vocês da área da educação, viu? Aguenta aí! Vamos aqui com o meu querido irmão, Vinícius. Eu queria que você fizesse pra gente, né? Nós tivemos na Malhada Grande e a pasta da saúde teve atendimentos clínicos e outros atendimentos, exames laboratoriais e outros tantos mais. Uma demanda imensa. Eu queria que você elencasse para a gente os números dos atendimentos lá na Malhada Grande, porque no próximo sábado a Prefeitura, com o projeto presente, vai estar no povoado de São José.
Exatamente, Fábio. Foi um sucesso, sucesso de verdade. Nós conseguimos estar presente lá na Malhada Grande, ofertando diversos serviços em diversas áreas. E a pasta da saúde levou para os atendimentos lá, desde o exame laboratorial, que foi colhido pela manhã, até as consultas de especialidades. Para você ter uma ideia, só de laboratório foram coletados 78, foram feitas 78 coletas, lá no posto de saúde da Malhada Grande. Esses exames foram coletados lá mesmo e o resultado chega lá para a comunidade. Isso aí é uma comodidade, isso aí é a prefeitura presente, né, no sentido literal da palavra. Também em relação a atendimentos médicos, entre clínico geral, cirurgião, psiquiatra, Flávio, nós conseguimos fazer 105 atendimentos. Ou seja, nós conseguimos levar médico para perto da população, para que pudesse atender aquela demanda, né, existente lá naquela comunidade. Desses atendimentos médicos, nós conseguimos marcar mais 32 consultas para posteriori, né? Uhum. E vacina também foi um grande sucesso. Nós fizemos a vacina de criança até o idoso, foram aplicadas 78 vacinas, né? Parabenizar o prefeito que tomou a vacina lá na hora.
Verdade.
Tomou, tinha vacina de Covid, tinha vacina para...
Todas as vacinas,
Todas as vacinas, na verdade, né? Inclusive a vacina do Covid, a nova, que é a XBB, está chegando em Paulo Afonso, ela é chamada XBB. Testes rápidos, fizemos 20 testes para HIV, mais 20 testes para sífilis lá na hora. Atividades educativas, bem importante, a comunidade passou a conhecer um pouco mais, né, de forma bem, bem didática. O pessoal da zona nós levou, falando um pouquinho sobre a arboviroses, foi bem interessante, o SAMU estava presente. Enfim, foi um grande sucesso, tá? E parabéns aí. O prefeito, quando nos convocou para que nós fizéssemos esse tipo de atividade, ele vislumbrou ali que ele podia estar ajudando a comunidade, que o município Paulo Afonso poderia estar ajudando a comunidade. Tanto é que a gente está levando agora para São José, né?
Exatamente, lá na Escola Castro Alves, né?
Perfeito.
O mesmo horário, das 13 às 17 horas.
Exato.
Alexei, eu queria que você falasse sobre as demandas de limpeza das unidades de saúde do nosso município. Existem muitas pessoas que têm cobrado, não só aqui na área urbana, como nos bairros, rurais. Como é que está o serviço de manutenção nessas unidades de saúde?
Bom, nós temos uma parceria aí, né, com a Secretaria de Infraestrutura e Obras. As unidades já estão realizando a limpeza, a capinação, né, a varrição. Não só isso, mas nós começamos também os reparos, como eu disse
na entrevista, né,
anterior. Certo. Exatamente. Como é uma parceria, né, entre secretarias, a gente fez um cronograma. Agradecer aqui a Miguel, agradecer aqui a Chico, agradecer a todos os que estão envolvidos, a Patrol, né, especialmente as pessoas que estão lá. Inclusive agora, nesse momento, agora mesmo, a gente está com a unidade Senhor do Bonfim sendo feito esse serviço. Então, como eu disse, é um cronograma, a gente vai chegar também na área rural. Da área rural já foi feita a Malhada Grande, agora a gente já está para o São José, e aí a gente faz toda essa região no entorno. Como a gente tem um período de chuvas, né? O próprio secretário teve aqui, o Chico, ele falou isso, foi importante, que o que é que acontece? A vegetação, ela cresce muito rápido, né? Mas a gente está conseguindo fazer, graças a Deus, essa limpeza, para que a gente possa ter as unidades de saúde realmente, né, a contento. Como eu disse, a gente não está aqui para tapar sol com a peneira. Nós temos as nossas dificuldades, mas nós estamos trabalhando para poder a gente conseguir resolver os problemas da saúde.
Ok. Aí as primeiras perguntas, e vamos continuar com o Alexei Vinícius. Há alguns dias, o município, com a presença do prefeito, subsecretário de saúde do estado da Bahia, você, diversos profissionais da saúde, a população, né, estiveram entregando a UTI NEO, né, UTI neonatal. Eu queria que você, se pudesse já falar como é que está a funcionalidade, né, como é que está a demanda, e assim, porque antes era uma dificuldade, quando uma criança nascia com algum problema, né, era preciso acionar Juazeiro, Salvador, as referências dentro do nosso estado e até mesmo fora do estado. Como é que está já a UTI funcionando em pleno vapor?
Funcionando, Fábio, graças a Deus, uma grande conquista, né, para o município de Paulo Afonso. Na ocasião, na presença lá do subsecretário do Estado da Saúde, doutor Paulo, e aí eu quero aqui agradecer já, né, doutor Paulo Barbosa, pela visita que nos fez, por ter nos presenteado com a presença dele nessa inauguração. O funcionamento está, como você disse, né, a pleno vapor. Na ocasião da inauguração, já tinham dois recém-nascidos lá, inclusive. E desde que a gente inaugurou, Fábio, a gente não teve remoção ainda, para que a gente pudesse estar levando para casos fora de Paulo Afonso. Isso para a gente é um ganho, isso para a gente é realmente uma situação privilegiada. Lembrando que não vai atender somente Paulo Afonso, vai atender a região de Paulo Afonso, Jeremoabo, Abaré, Xorroxó, Macururé, Rodela, Santa Brígida, Pedro Alexandre, enfim, toda a região de saúde de Paulo Afonso. E eu queria só enaltecer aqui uma parte importante dessa UTI-NEO, que não é só o equipamento, não só as medicações, que são muito específicas, mas eu quero enaltecer aqui o grande trabalho da equipe, das médicas neonatologistas, dos médicos neonatologistas, enfermeiros, técnicos em enfermagem, da pessoa que faz a manutenção, a pessoa da limpeza, enfim, toda rede que foi pensada para dar certo. E, como eu disse, foi um grande sucesso. Paulo Afonso hoje é referência para a região, né? Paulo Afonso hoje tem uma UTI neonatal. Já tinha uma UTI adulto, agora tem uma UTI neonatal. E funcionando, graças a Deus.
Graças a Deus, né? Vejam quantas informações aí a gente já está subtraindo do secretário aqui dentro do programa nessa tarde de quarta-feira, viu? E vem aí o Prefeitura Presente por voto de São José, dia 8, sábado, agora das 3 às 17 horas, viu? Bom, vamos então agora para perguntas ao secretário de Educação do nosso município, doutor Flávio Henrique. Doutor Flávio, vou começar por uma pergunta que a população quer saber, principalmente o pessoal da educação, professores, sobre um terço das férias dos profissionais da educação. Será pago? Como é que está o andamento? O que é que o senhor tem aí para passar para estas pessoas que estão ansiosas em saber dessa notícia?
Essa foi uma situação que eu encontrei quando eu cheguei no mês de abril. E assim, vai ser pago sim, inclusive criou-se uma expectativa que a gente pudesse pagar esse terço na última folha. Mas eu estava até hoje pela manhã numa rádio com a irmã de vocês explicando que não é possível a gente rodar folha de férias junto com folha normal. Existe um sistema chamado E-Social, que agora é alimentado pelo sistema de RH, E nesse caso específico é uma situação ainda mais sui generis, porque não seria nenhuma folha de férias, seria uma folha de texto. É uma coisa bem excepcional mesmo, mas é um direito. É um direito que está previsto na Constituição Federal, para todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, de qualquer modalidade, qualquer tipo de vínculo. Terço de férias é um direito sagrado, e aí a gente não pode agir de outra forma senão respeitar esse direito e pagar os profissionais, até porque os profissionais gozaram as férias, usufruíram as férias, e o correto seria pagar lá no mês das férias, mas por questões financeiras não foi possível. Mas agora a gente, diante do problema que foi apresentado, a gente deu uma organizada, definiu as prioridades de forma diferente do que estava, e a gente conseguiu enxergar uma luz, e com certeza estou pagando a qualquer momento. O financeiro, que seria a parte mais sensível, a gente já reservou. Eu estou aguardando apenas o operacional do RH concluir as tabelas, a planilha que a gente tem que lançar no sistema e enviar para o banco para ir lá na tesouraria e fazer o pagamento. Então, assim, hoje pela manhã, inclusive, eu fui em estado, fui perguntado sobre o dia. Então, gente, é desde segunda-feira a gente está trabalhando nisso. Geralmente, 3-4 dias úteis para encerrar o trabalho lá no RH, depois vem para cá, a gente faz uma conferência. Feito isso, a gente encaminha para o banco. Então, acho que até o final da semana, início da semana que vem, esse problema está resolvido. Mas podem ficar tranquilos, os nossos servidores de reda, os contratados, que vai ser cumprido. Eu até gostaria de público pedir desculpas, porque eu acho que o correto seria a gente ter cumprido no prazo certo. Mas são circunstâncias que acontecem. Mas o importante é que agora a gente vai chegar junto, vai pôr em dia essa obrigação do município, é uma obrigação, e continuar nosso trabalho, isso é o mais importante, deixar esses profissionais, eu quero que eles se sintam dignificados, que eles merecem ser tratados dessa forma, e pode ser certeza, isso aí foi colocado desde o começo como prioridade, eu assumi no meio do mês, foi muito cobrado no mês passado, eu pedi a todos eles, gente, tenha um pouco de paciência, eu preciso conhecer o problema a fundo, saber até as razões e tal, até para a gente dar a melhor solução. Uhum. Nem sempre na administração pública as coisas são tão fáceis, não dão, nem sempre é possível a gente fazer na agilidade que a gente quer. Porque a gente é fiscalizado, tem muita gente que se questiona sobre o alto grau de burocracia da administração pública, mas esse alto grau de burocracia, ele é necessário? Porque depois que a gente faz, vem a fiscalização, Tribunal de Contas, o próprio Ministério Público é provocado dentro de alguma situação, e os instrumentos de fiscalização são exatamente os instrumentos burocráticos. Daí que a gente não pode tomar uma decisão assim, né, sem fazer a correta análise, tomando todos os cuidados do ponto de vista jurídico, financeiro também, que a gente chegou e precisava saber direitinho como estava se comportando a receita da educação, como estavam as despesas da educação. Então tudo isso leva um pouco de tempo. Daí que no mês de abril não foi possível tomar essa decisão. Certo? Inclusive, aqui aproveitar essa oportunidade e dizer que existem outras pessoas e empresas que estão esperando por uma iniciativa nossa, no sentido de colocar os contratos em dia, apesar de que todos os fornecedores nós convocamos, conversamos individualmente ou alguns em grupo. Todos eles já foi colocado uma planilha para a gente deixar todos os contratos em dia. Minha expectativa é que no final do mês de julho todos os contratos da educação já estejam em dia. Pagando essa despesa de terço agora também, a gente pagou, também é importante frisar aqui, o retroativo, os 3 meses do reajuste dos professores no magistério foi pago agora também. A gente pagou a metade, no final do mês, agora na próxima folha, paga a segunda metade, e a gente já está aplicando o reajuste desde o último mês de abril. A lei foi aprovada, a gente de imediato aplicou o reajuste. O retroativo, que corresponde a 3 meses, janeiro, fevereiro e março, pagamos a metade agora já na folha, já receberam. Próxima metade vai no final do mês, na próxima folha. Então, acho que o mês de julho a gente chega com todos os fornecedores e servidores 100% com a educação. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante e faz com que a gente possa trabalhar com um pouco mais de tranquilidade. Mas o que a gente quer é muito mais. A gente pensa, isso para mim é básico, e eu acho que isso aí precisa ser feito para que a gente possa também deixar todo mundo animado e afim, porque a gente quer fazer um trabalho que inspire, que traga um benefício para a nossa principal clientela, que é nosso alunado. São essas famílias que nos confiam suas crianças, tanto no Fundamental 1, Fundamental 2, agora nas creches. Então, a gente quer sim que essas famílias sintam que suas crianças estão sendo acolhidas e tratadas da melhor forma, com a melhor estrutura, para que elas possam se desenvolver no nosso sistema de educação a dar o máximo possível.
Além desse comprometimento e responsabilidade de vocês, como o Flavinho aí, né, pedi desculpa porque em algum momento aconteceu alguma coisa e não foi efetuado o pagamento no tempo certo, né? É motivar também os profissionais da educação de uma maneira geral. Quanto representa, Flávio Henrique, economicamente, digamos, de injeção financeira na economia local?
R$1.600.000.
R$1.600.000.
Estava faltando fazer um pente, porque é importante aqui também esclarecer uma coisa. O servidor, o trabalhador, de forma geral, só faz jus às férias e ao pagamento de suas férias depois que ele completa um período aquisitivo. O período aquisitivo corresponde a 12 meses de labor, de vínculo, seja com instituição pública, seja com instituição privada. Então, houveram alguns casos de folha que estão sendo devidamente separados, que não vai ser possível pagar porque não completaram o vínculo. Mas aí a gente vai programar para tão logo, chegue um mês. E aí, deixa eu esclarecer uma coisa. O sistema do E-Social, todas as contratações são lançadas lá. O sistema não permite que a gente gere pagamento de férias para quem não completou pelo menos um ano de labor. Porque é o que está na lei, é o que está na norma. A gente pode até lançar dividido, 15 dias, e no final do primeiro período, 15 dias, mas o sistema não permite, não é dada essa permissão. Uhum. Então, esses são poucos. Esses é que vão receber a devida explicação, eu tenho certeza que vão entender, mas tão logo completo o período aquisitivo, vão receber. Porque, o que é que aconteceu em janeiro? Todos foram colocados de férias para coincidir com o calendário da educação. Sim, então, todos têm o direito de receber. Porém, talvez alguns travem agora com essa situação, mas aí a gente vai deixar todo mundo avisado. Completou um ano, vai cair o texto, fique tranquilo. Okay. E no ano que vem a gente vai organizar de uma forma que isso não volte a acontecer.
Parabéns então, doutor Flávio Henrique. Saindo um pouco dessa questão de pagamento, tanto para os profissionais quanto para os prestadores de serviço, uma questão que é levantada, principalmente por pessoas de oposição ao governo, é sobre o andamento daquela obra da escola lá no Marina França, salvo engano. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho o porquê parou, porque são muitos os questionamentos, mas de forma técnica e com conhecimento de causa, o senhor já tem ciência do que aconteceu, mas a população precisa saber, porque tem muita gente fazendo politicagem e rasteira sobre aquela obra do doutor Flávio Henrique.
Fábio, o que aconteceu foi uma coisa que não foi legal, assim, não foi bacana. Infelizmente, o último fornecedor, ele devolveu a obra aí, questões aí da organização dele, enquanto empresário, entendeu que não era bom negócio para ele, né? E devolveu a obra. Eu assumi, no dia seguinte eu recebi a carta. Então, o que é que nós estamos fazendo agora? Nós estamos encerrando, porque é uma obra federal, recursos federais. A gente tem que encaminhar para o Ministério da Educação, para o FNDE, toda essa explicação a respeito do que aconteceu. A gente precisa fazer um levantamento do que falta fazer na obra, ser executado. Isso eu estou terminando agora e vou abrir um novo processo licitatório. Mas a gente precisa da escola, a gente precisa de novas creches. A gente está muito empenhado para retomar a obra ainda esse ano. Nossa expectativa era começar 2025 com a escola nova do Marina. Mas eu já não sei se isso era possível. Mas a gente vai fazer um esforço tremendo para andar o máximo que puder e tentar no ano letivo de 2025, que não seja do início, mas no segundo semestre ou a partir do segundo trimestre, a gente consiga fazer a escola funcionar, porque o Marina França precisa, merece e precisa. E a gente tem sim essa obra como uma prioridade de governo. Não só essa obra, como também outras, a crechezinha do CETEP, a gente precisa fazer, tá? A gente precisa fazer a creche, outra creche aqui no centro da cidade, tá certo? E tem os outros projetos de escola, de construção de escola, mas que esses aí eu não gosto muito de falar, só para criar expectativa. Uhum. Eu prefiro guardar para um outro momento que a gente já pode falar de uma forma mais concreta. Mas tem uma coisa que eu acho relevante também. A gente pegou 17 obras de escolas, a gente tinha 11 paradas. A gente já, dessas 11, a gente já mandou retomar 7, encerrar as que já continuaram em andamento, a gente está encerrando. Ficam faltando só 4, que em conversa com as diretoras e com o nosso pessoal de engenharia, essas vão sofrer mudanças no resultado final que a gente espera. Ou seja, a gente detectou que a escola precisava de outras estruturas, então a gente está refazendo o projeto para tentar remodular o contrato. Se não for possível, a gente licita de novo. Isso depende do quantitativo que você vai alterar no objeto. Se não for possível, a gente licita de novo, mas vai fazer. Mas a gente já retomou 7, demos o pontapé lá em Guiomar, que é a nossa escola de tempo integral. E até o final do ano, essas que a gente retomou, a gente entrega todas.
Olha, tá aí, senhoras e senhores. Mas diante dessas situações, doutor Flávio pegou uma batata assando, né? Que tá descascando devagarinho, mas tá dando conta do recado, como sempre, né? Em todos os cargos que o mesmo já assumiu, ele otimizou e muito bem todas as demandas, né? Doutor Flávio Henrique, fardamento já sendo entregue em todas as unidades de ensino. Eu queria que o senhor falasse também desse momento tão importante, que eu estava vendo que algumas escolas, os alunos e as famílias, né, fazendo festa de alegria em estarem recebendo fardamento, né, doutor Flávio?
Pois é, rapaz, importante, houve um atraso, foi um recebedor de Feira de Santana, mas a gente pegou no pé dele.
Isso.
Eu viajei lá duas vezes, Pedro, lá da educação, sou secretário, Marcelo, lá do Almoxarifado, inclusive hoje eu fui no depósito, ainda falta entregar cerca de 20%, mas ele falou com o Marcelo, disse que vai enviar, a gente cobrou esse rapaz, eu acho até que ele ficou um pouco traumatizado com a gente.
Ele não esperava ser tão cobrado, né, doutor?
E eu mudei, eu costumo passar Salvador para Alagoinhas, eles vão voltar e ir para feira. Que até eu ir lá na loja desse senhor, ele me recebeu muito bem, o senhor muito educado, diga-se de passagem. Até falei para ele, olha, talvez se fosse eu antes, você não estaria fazendo essa venda, mas faça direito que eu vou pensar... Você mantém aqui, porque eu gosto de fazer tudo no comércio de Paulo Afonso. Mas ele mandou, entregou finalmente, agora no último mês de maio, começamos a entrega já, os colégios estão recebendo, de forma paulatina, organizada. O restante já está chegando. E para o segundo trimestre, a gente já está preparando a entrega de material didático. Eu estou correndo, porque eu tive que licitar. Vou correr para tentar entregar no início de julho, mas dentro do mês de julho acho que eu consigo entregar o material para os nossos alunos, caderno, algum material básico, né? Que a gente, o kitzinho escolar a gente não entregou no início do ano. E vamos fazer a jornada pedagógica, que também não pôde fazer no mês de fevereiro. Nós vamos fazer na primeira semana, na segunda semana de julho, quando retoma as aulas. As aulas estão marcadas para serem retomadas no dia 10. Então, entre os dias 7 e 9, a gente vai estar... dia 8 e 9, salvo engano. Depois eu confirmo com você. A gente vai estar organizando nossa jornada pedagógica, que vai ser arretada.
Que maravilha, Flávio. Para depois a gente passar para o nosso querido secretário de saúde, Alexei, também lá no projeto Prefeitura Presente na Marada Grande, o senhor anunciou a reforma da escola lá, né? E aí, como é que está a situação? Ou da Marada Grande, que diga.
Marada Grande, já está terminando, já. Eu acho que na próxima semana. A gente trocou portas, telhado, a gente pegou, transformou a nossa, criamos lá a nossa sala para os nossos alunos maravilhosos, nossa sala de recursos, que é a sala 8 lá, a última sala lá, trocou um monte de coisa, fez pintura, fez forro, semana que vem, num raio de 10 dias, essa já está encerrada, mas aí eu consegui fazer o contrato de manutenção. Estou assinando amanhã a ordem de serviço de reforma das pequenas escolas da área rural. Minha amiga Neuza, um abraço, que é a nossa diretora das escolas da área rural. Então amanhã eu dou essa ordem de serviço e a gente vai reformar todas as pequenas escolas que a gente tem nos povoados. Todas elas vão receber reforço nas suas estruturas Porque essa chuva que deu em Paulo Afonso esse ano realmente foi uma coisa
atípica, né?
Totalmente extraordinária.
É verdade. Né?
Por mais que a gente sabe que os equipamentos da educação eles precisam de uma manutenção permanente, mas o estrago que foi feito por esse temporal, essa ventania que houve, foi realmente uma coisa excepcional. Me parece que a natureza voltou a uma normalidade, eu quero crer que sim. Então a gente agora está mais tranquilo para colocar em andamento essas obras que vão reorganizar essas escolas o mínimo possível, porque houveram problemas que nunca acontecido. Né? Tinham escolas que tinham sido trocadas, telhados, por exemplo, recentemente os telhados voaram. Isso. Tem situação de forros que foram danificados por conta dessa saída dessas telhas com a chuva. Tem muita situação desse tipo. Nós vamos fazer todas essas escolas. Nós vamos fazer todas essas escolas até o final do ano. Então eu tenho agora, conseguimos assinar o contrato de manutenção permanente e assinamos um contrato específico para as escolas da área rural, para as pequenas escolas da área rural. Esse contrato eu assino a OS amanhã.
São quantas unidades na área rural?
Esse contrato específico ele abrange 8 povoados. Ah, agora sim. Aqui de Coi eu não vou me lembrar, mas são 8 escolas de 8 povoados. São pequenas, são chamadas certo. Pequenas escolas. Eu dividi, antes que perguntem, porque não fez tudo num só? Porque nesses aí apresentaram problemas bem específicos, tipo na temporal.
Uhum.
Aí a gente preferiu fazer isso para não calejar o contrato da manutenção permanente. Porque se a gente trata tudo no mesmo contrato, Fábio, o dinheiro não dava para fazer o que a gente precisa fazer. Então houve essa divisão e a SOS é assinada amanhã e a gente já começa também esse serviço. Tem muita coisa sendo feita, Fábio. Tem muita coisa sendo feita.
Olha, o cidadão está fazendo aqui uma pergunta, Flávio, sobre a escola do Marina França, porque ao lado tem, logicamente, a fábrica de pinche. E aí estão questionando aqui como vai funcionar o colégio aqui junto a essa poeira do pinche.
Aí eu entrego para o meio ambiente.
Uhum.
aí não é comigo. Eu entrego para o meio ambiente. Assim, realmente, eu já, de antemão, não sei como é o nome dele, mas eu já tô assinando embaixo aí na sua queixa, cidadão. Não se preocupe não, que nós não vamos impedir que o colégio funcione num ambiente insalubre para os nossos alunos.
Dona Rose.
Dona Rose. Viu, Dona Rose? Já estou assinando embaixo sua queixa. Vamos, tudo bem, o colégio ainda vai ficar pronto, né? Mas eu acho válido o que a senhora está falando. Eu já vou conversar com o secretário do meio ambiente. A gente conversa aí com o empresário, deve ter alguma forma de fazer com que essa poeira seja dada uma destinação mais correta. Enfim, eu tive no meio ambiente uma época e eu sei que existem metodologias que podem ser colocadas em qualquer tipo de negócio, seja industrial, comercial, com vistas a gente aplacar os impactos ambientais que eles causam, tá certo? Mas garanto, não só na Marina França, qualquer escola desse município, em ambiente insalubre, os alunos não ficam não.
Ok, tá aqui ela agradecendo, dizendo que mora também lá próximo, e diz aqui que tem tempo demais essa situação, e agradecendo, muito obrigado a doutor Flávio Henrique, tá aqui, tá certo? Muito obrigado, dona Rose. Vamos voltar aqui para depois a gente ir para o intervalo comercial com o nosso secretário Alexei Vinícius da pasta da saúde, tá? Depois a gente volta com o Flavinho de novo. Secretário, eu queria que você falasse sobre as possibilidades de novos mutirões a serem realizados em nossa cidade, em parceria sempre com o governo do estado. Tem algum novo em vista? Como é que está o andamento?
Temos sim, Fábio, e em primeira mão eu estou trazendo aqui para você. Você se lembra bem, a população vai lembrar, que há uns dias atrás a gente fez um mutirão de mamografias, né? Faz parte do rastreamento do câncer de mama, um projeto do governo do estado, em parceria com o municipal Afonso. E nós vamos ter a etapa segunda, dia 13 e dia 14. Essa segunda etapa, Fábio, ela atende mulheres que passaram pela primeira etapa e que precisam de uma investigação um pouco maior. Elas vão ser atendidas no centro de especialidades. Não se preocupe, essas mulheres serão convocadas. Dessa vez não precisa procurar a unidade de saúde. Os agentes comunitários de saúde, que são grandes parceiros nossos, os próprios enfermeiros, técnicos, enfermagens do posto, vão fazer essa busca ativa para que essas mulheres possam participar. Serão 203 mulheres de Paulo Afonso, mas ao todo nós teremos mais de 800 atendimentos. Mais de 800 mulheres, porque agora Paulo Afonso vai sediar também a região de saúde.
Uhum.
Como eu disse, né, Paulo Afonso tem esse perfil tem essa logística e tem essa capacidade instalada, e por isso que é escolhido para isso. Em relação a outros mutirões, nós estamos pleiteando um mutirão de cirurgias eletivas. As tratativas estão avançadas, a gente espera que dê tudo certo, e eu venho aqui também para conversar com a população. De igual forma, catarata. Hoje, catarata a gente está mandando para Salvador, mas ontem eu estive com um prestador, conheci o centro cirúrgico, e a expectativa é que a gente venha fazer catarata aqui em Paulo Afonso. Faça isso aqui em Paulo Afonso. Eu queria aproveitar a oportunidade, Fábio, me permita, porque eu criei um problema vindo para cá, porque as pessoas pedem um alô, pedem, olha, fala, a gente é fã do programa, fala com o Fábio, que a gente está escutando. E eu quero falar aqui, ó, mandar um grande abraço para Nildinho, do Riacho, Jaciel, o nome dele é Jaciel, mas não gosta de chamar de Jaciel, não, gosta de chamar de Cabeça. Pronto. Um abraço, Cabeça, Adeilto, Pequeno, Dodó, ou seja, toda essa galera que curte aí o programa do Fábio Salvador e a RBN.
Então tá aí, olha só, um abraço para vocês. Vamos falar sobre UPA. É, porta de entrada, digamos, em alguns procedimentos, do Nair Alves de Souza.
Né? Exato, é o pronto-socorro, é o pronto atendimento, como diz, a porta de entrada para as urgências adultas, a partir de 14 anos já passa para a UPA. É, abaixo dos 14 anos é o Hospital Nair Alves de Souza, que ficou com o perfil materno-infantil.
Como é a funcionalidade, como se divide o corpo médico no atendimento?
Bom, a UPA ela é formada por duas grandes áreas, a área verde e a área laranja, que a gente chama de estabilização. A área verde são os pacientes de menor criticidade, ou seja, os pacientes que têm menos chances, né, de agravo. Uhum. Já a porta laranja, que fica na lateral, por onde o SAMU entra, são os pacientes mais graves. E lá eles têm um atendimento desde o médico clínico, que é plantonista, mas, se necessário, eles têm também à disposição lá um ortopedista, 24 horas por dia, um cirurgião, um anestesista. E passando, tem uma ala onde a gente transfere pacientes de uma unidade para outra. Por exemplo, o centro cirúrgico continua no Hospital Nair Alves de Souza. O serviço de imagem a gente tem nos dois, né? O serviço de laboratório também está no Nair, mas serve a UPA. Então, tudo foi conformado para que a gente tivesse perfis diferentes, mas que tivesse uma logística muito interessante para elucidar o diagnóstico desses pacientes.
Informação aqui para vocês que estão nos acompanhando. Rádio ligado, acompanhando o Fábio Salvador, que bacana. Você vai lá no, olha, canal do YouTube também e participa com a gente, interage. Seu José Bento aqui, eu acho que o senhor não acompanhou, mas eu vou colocar a pergunta do senhor, não é dirigida ao secretário de saúde, referente, secretário, às reformas das unidades de saúde. Mas vamos colocar aqui a pergunta do cidadão no ar.
Boa tarde, Salvador. Estou aqui na escuta do secretário de saúde. Aqui é José Bento, BT1. Eu queria que ele falasse sobre as reformas dos postos de saúde. Por exemplo, do Maruim está meio precisando de um retoque, de uma reforma, pintura, muita coisa, né? Que tem rachaduras nas paredes, eu frequento lá, que eu sou aqui do 1, e percebo isso aí, viu? Eu queria que ele falasse alguma coisa sobre os postos de saúde. Conservação, né?
Alexei, por favor.
Tem o nome dele aí, Fábio?
Seu José Bento.
Seu José, boa tarde. Obrigado aí pela pergunta, pela oportunidade, porque eu já aproveito, né? E reforço. É, há uma diferença entre reparos e reformas. Nós temos um contrato, como o Flávio Henrique falou aqui também, a gente não pode usar um contrato que é para reparos. Ele não tem uma capacidade de fazer reforma de 28 postes, mais 19 postes satélites, mais duas unidades, são ao todo aí quase 40 postos. Então, o que é que a gente faz? A gente usa esse contrato, já fizemos uma frente de trabalho, estamos pegando de 3 em 3, 4 em 4, para que a gente possa fazer reparos. O cronograma já inclui essa unidade de saúde, e aí o que é que acontece? Nós, além de fazer os reparos, o que a gente precisa é cadastrar esses postos para reforma. Para deixar bem claro, quem faz a reforma é o município, mas para as estruturas de saúde a gente requer recurso ministerial para isso. Tanto para reforma como para ampliação e também para construção. Então, respondendo à pergunta, os reparos já iniciaram, a gente vai fazer aquele emergencial, né, para que a unidade fique em condições de uso, de trabalho, né, que possa atender a população com condições, né, as melhores possíveis. Mas realmente ele falou, está meio, eu digo que está mesmo, e a gente precisa mesmo organizar isso. Então nós já temos algumas unidades aí, exemplo da unidade de Celidone de Deus, que será uma construção, a gente já avançou bastante. O Ministério da Saúde logo, logo vai receber o projeto. O projeto foi feito, foram feitas as últimas alterações e encaminhada para o setor, né? Específico, para que a gente possa estar pleiteando essa construção junto ao Ministério da Saúde. As tratativas estão bem avançadas também. E o que também que se refere à construção, eu vou aproveitar a oportunidade e dizer que nós tivemos a grata satisfação de sermos agraciados com a aprovação do SER4, que é o Centro de Especializado em Reabilitação, que é o que vai substituir o Núcleo Desenvolver futuramente. Então, nós teremos em Paulo Afonso uma unidade que vai ter recurso ministerial, que vai ser construída com recursos do Ministério e também do município, logicamente, sempre há uma contrapartida, mas reforma aquela que você fecha a unidade, aluga uma casa para o PSF funcionar, a gente está já cadastrando no SISMOB, que é um sistema ligado ao Ministério da Saúde, onde a gente solicita, coloca as fotos da unidade, o tempo que foi feita a reforma, e a gente solicita o recurso para a reforma. Mas até lá, a gente vai fazer os devidos reparos.
Ok, tá aí, senhor José Bento. Obrigado pela pergunta, pela intervenção. Vamos falar sobre o TFD, secretário, por gentileza, porque a gente tem ouvido também, e você, obviamente, deve ter chegado aos seus ouvidos, de que foi diminuído, que não tem mais viagem do TFD nos ônibus e tal. Em que pé está essa situação? Como é que está funcionando o TFD agora, que é o tratamento fora do domicílio, tanto na referência Salvador, como para Recife, enfim, de uma maneira geral?
Fábio, você acredita que chegaram a dizer e venderam essa informação, essa fake news de que o TFD tinha acabado, que as pessoas tinham que ir por conta própria, pagando a passagem, a hospedagem, enfim. E aí eu quero reforçar aqui e dizer que isso é mentira. O TFD está mais forte do que nunca. Hoje as pessoas têm o seu o direito, realmente, como sempre teve nesse governo, como nós sempre, né, honramos, com o que as pessoas têm direito, eu vou dizer até um pouco mais. Por quê? O que dá direito ao paciente, a portaria 55.999, ela fala sobre uma ajuda de custo. Essa ajuda de custo, ela é R$ 24,99. Eu vou arredondar para R$ 25,00. E R$ 25,00 você sabe que não dá nem para você comprar uma passagem, nem até metade do caminho de Salvador, por exemplo. Mas o município, ele enxerta um recurso em cima desse aí, ou seja, cofres dos principais, para que o paciente tenha direito não só à passagem de ida, como à passagem de volta, com direito a acompanhante, nos casos que há necessidade, sim, com as três refeições, inclusive as refeições são excelentes refeições. Eu digo porque eu vou na pousada, tá? Eu vistorio, eu vejo como se acomoda a alimentação, o refeitório, né? Vistorio lá as dependências da pousada. Diga-se de passagem, é um dos únicos municípios que eu conheço na Bahia que tem uma pousada exclusiva para pessoas do seu município. Então, Paulo Afonso, hoje, ele fica só com pessoas de Paulo Afonso, num lugar extremamente estratégico, bem próximo ao Hospital Aristides Maltês. Infelizmente, nosso carro-chefe ainda é o câncer, né? É o tratamento oncológico. Eu digo infelizmente porque tem havido um número crescente de casos de câncer. Nós temos aqui a UNACOM, que é uma estrutura, né, que atende pacientes oncológicos. Nós não temos radioterapia ainda, é algo que a gente luta. Nossa referência é Juazeiro ainda para radioterapia, mas deixar a população tranquila, tranquila. Dizer também que o TFD não é só isso, o TFD ele tem ainda um transporte, não para todos os pacientes, mas para aqueles que têm dificuldade de deambular, de locomoção. A gente tem dentro da própria capital, para levar o paciente para o hospital, e aqueles que ainda tiverem condições de usar o transporte, e assim o fazem. E dizer também que o TFD ele tem ainda uma outra vertente. Nós temos algumas unidades de saúde que são em Recife. Embora a gente não possa ter, deixar bem claro, a gente não possa ter uma casa de passagem em Recife, porque aí a competência já não é mais do município, mas a gente oferta o transporte, tá? Deixar bem claro que tem umas lá em Recife, é uma dúvida de todo mundo isso aí. Ah, por que que Paulo Afonso não oferece lá na pousada de Recife a alimentação? Por que que Paulo Afonso não bota isso, aquilo na pousada de Recife? Não há, não existe uma pousada em Recife. A história dessa casa é bem interessante. É um dos prestadores de serviço de transporte, alugou uma casa em Recife para que os motoristas pudessem descansar. E ele, né, logicamente, pela bondade mesmo própria dele, não tem nada a ver com o município, mas a gente agradece o bom coração, ele começou a deixar as pessoas ficarem lá para repousar, né, até voltar o ônibus. mas o TFD, ele tem uma portaria específica que ele fala do TFD interestadual. Para outro estado, passa a ser competência do estado da Bahia, passa a ser CESAB, mas a gente ainda mantém o transporte. Mantém o transporte para Caju, para Recife, né, Juazeiro. Então, para onde a gente tem atendimento de saúde pactuado ou que atende paciente Paulo Afonso, a gente está mandando.
Qual o custo de tudo isso hoje para o município?
Olha, o custo é variável. A gente tem na casa aí de milhões, porque a gente, no ano... O ônibus, para você ter uma ideia, a gente tem um ônibus todos os dias. No domingo, a gente coloca dois ônibus, certo? Nós tivemos uma diminuição, mas isso é um bom sinal, porque a gente está conseguindo enxugar o serviço e dar mais qualidade. Não só pela presença de um UTI aqui, não só pela presença de tratamento de câncer no município, mas também para a gente também tá policiando melhor o sistema de TFD, tratando a portaria de uma forma mais específica para aqueles pacientes que precisam realmente viajar. Inclusive, nós ofertamos esses transportes, e eu quero aqui enaltecer o trabalho, né, desses motoristas que conduzem essas vidas, das pessoas da pousada que acolhem, que nós temos, inclusive, funcionários lá na pousada Salvador que acolhem, que resolvem os problemas, que quando há uma necessidade, por exemplo, um paciente está lá, ele está com duas diárias, que foi o que ele saiu, e teve alguma intercorrência, o hospital precisou fazer uma rádio, uma químio, nós temos funcionários para acolher esse paciente. Certa vez, agora acho que pouco mais de um mês, um hospital ligou para mim lá de Salvador e disse: olha, a gente está aqui com um paciente na UTI, o acompanhante não tem conhecimento de nada em Salvador, de nada, absolutamente nada, não sabia pegar um Uber, não tinha Pix, não tinha nada, e estava sem ter para onde ir. Nós conseguimos sair com o carro da pousada, fomos no hospital, acolhemos esse acompanhante de paciente, demos a hospedagem a ele, a alimentação, o suporte humano, principalmente, nós acolhemos ele lá. Então, a gente ter isso, como, por exemplo, Cíntia tem a casa de estudante, é a presença de Paulo Afonso, é uma pessoa próxima estando perto dele lá, ainda que esteja longe de Paulo Afonso. Então, a gente precisa que as pessoas que inventam essas fake news respeitem os pacientes, não causem tumulto, pânico. A ideia talvez seja essa, causar um pânico na população, porque só sabe quem passa, Fábio. Principalmente as pessoas que fazem tratamento de oncologia. O quanto, mesmo que a gente dê tudo isso, o quanto eles têm que abdicar, às vezes, de um trabalho que teve que deixar e perder uma renda. Às vezes, a própria família como um todo, para poder acompanhar aquele paciente. As dificuldades financeiras, enfim. E aí, dói muito quando alguém chega e espalha uma notícia terrível como essa, falsa, enganosa, uma fake news, como a gente chama hoje em dia. E isso é maltratar o paciente, isso é maltratar a pessoa de Paulo Afonso, nosso irmão de Paulo Afonso. Mas fiquem tranquilos, não houve, não há e não haverá interrupção desse serviço de forma nenhuma.
Ok, vamos agora para a educação, né? São os pilares aqui hoje conosco, da gestão aí, do prefeito, né, em exercício, Marcondes Francisco. Doutor Flávio Henrique, vamos falar sobre o NUMAI. Falar sobre a manutenção alimentícia nas unidades de ensino. Como é que está o NUMAI? Está suprido com todo o alimento necessário para as escolas e as escolas estão também abastecidas?
Fábio, vamos lá. A gente recebeu uma situação de normalidade, certo? Desde que eu entrei, eu não verifiquei nenhuma situação de crise que seja falência ou coisa parecida com isso no setor. O setor funciona, né? Mas precisa de uma atenção. Então, eu confesso que na data que eu entrei foram dois setores que eu me dediquei bastante, o transporte escolar e o NUMAI. Há um projeto que agora a gente está orçando, vai ficar em torno de R$500 mil. Eu espero também licitar ainda esse ano. Recurso tem. Para a gente construir um novo NUMAI. Lá mesmo onde é o atual, lá mesmo a gente vai fazer uma mudança nas estruturas, para que a gente melhore a condição de trabalho para o nosso servidor, para que a gente melhore a nossa condição de guarda dos nossos alimentos na merenda escolar. Então, além dessa parte de estrutura, eu estou enviando para o NUMAI, a partir da semana que vem, dois novos funcionários, para ajudar no apoio na entrega dos alimentos, na parte de logística. Depois vou conversar com o Eric, que é nosso gestor lá, e com a nossa equipe de nutrição, a doutora Manuelle e outras nutricionistas que a gente já vai convocar do processo seletivo simplificado, para a gente discutir novas mudanças. Preciso fazer adequações, enfim, mas já melhorou bastante. E vai ter uma grande novidade, acredito, para o segundo semestre. A gente está colocando o filé de tilápia no cardápio. Repito, eu não posso comprar onde eu quero, mas eu quero comprar dos produtores de Paulo Afonso.
Perfeito.
Quero comprar. A gente aqui tem beneficiamento de tilápia, tanto na Netuno, quanto agora lá no Xingozinho.
Uhum.
Então a gente tem unidade instalada de produção, e por que não comprar aqui? Então a gente vai abrir os procedimentos legais, claro, mas a gente espera que o fornecimento fique na nossa sequidade. Como também do demais itens da merenda. Isso me incomoda, sabe, Fábio? Desculpa estar falando assim, não é nada, não, mas me incomoda mesmo. Eu gosto que o dinheiro fique aqui. Se tiver de sair, que saia aqui para a região. E isso é uma situação que eu encontrei lá, e eu vou paulatinamente cumprindo as formalidades legais. Porque, ó, gente, é possível mudar isso cumprindo todas as formalidades legais. Tá? E é isso que a gente vai tentar fazer na educação, dentro do possível. Vai ter uma situação ou outra que não vai mais ser possível. Por exemplo, eu quero comprar mais ônibus. Eu sei que aqui em Paulo Afonso eu não vou ter onde comprar ônibus, né? O Amarelinho, ele é um programa do Ministério da Educação, que é adquirido diretamente na fábrica, seja da Volkswagen, da Scania, a depender da marca. Mas o que for possível eu quero fazer aqui. Então a gente está chegando com essas novidades. Estou aguardando as novas nutricionistas chegarem. A gente fazendo um cardápio, para a gente tentar melhorar ainda mais a parte de infraestrutura e de logística, tá certo? Mas eu já escutei algumas diretoras: olha, melhorou, e vai melhorar mais. Estou querendo adquirir um novo caminhãozinho frigorífico, a gente está com um.
Uhum.
E aí eu acho que se a gente adquirir dois, a gente ganha uma tranquilidade para administrar melhor. Eu passei uma situação há 10 dias atrás, que eu tive que tirar a merenda já entregue de uma escola para balancear com outra, porque houve um atraso no fornecedor de Aracaju. Isso também é isso que eu não gosto, atrapalha. Se fosse aqui em Paulo Afonso, a gente tinha um contato mais próximo, mais direto, sabe?
Né?
Ajuda, sabe? Mesma coisa do fardamento. Repito, o rapaz foi muito educado, gentil, mas lá em feira, tá entendendo? Não é a mesma coisa. Então, todas as coisas eu vou, dentro do possível, tentar fazer com que a gente reative, e o apoio para a economia local, para o comércio local. Então lá a gente precisa sim de fazer ações, Fábio. No Maio hoje precisa sim de ações, algumas de ordenação quanto aos critérios de vigilância sanitária, quanto aos critérios da devida e correta guarda de alimentos, e outra de melhora de estrutura de trabalho. Todas estão no radar, todas estão caminhando. Leva tempo? Leva um tempo, não tem como, eu preciso licitar, projetar. Ah, meu amigo Cris Halley, um grande abraço. Alex, você falou uma coisa que eu também escuto. Manda abraço pra mim, se você me permitir. Deixa eu mandar um abraço pra Aparecida. Maria Aparecida, um abraço pra você. Ela é a melhor comida ali do Ceazão, viu, Fábio? Vou levar você lá na barraquinha dela pra gente comer lá o bode dela cozinhado. Maria, um abraço. Deixa eu mandar um abraço pra Lusa, que também falou para mim uma vez: já, você fez uma lembrança muito boa, viu, Alex? E eu nunca lembro aqui. Mas vamos sim melhorar as coisas lá no Numai. Precisa, Fábio, precisa de algumas ações, mas repito, não há nenhum tipo de... O serviço está continuando, está sendo realizado diariamente, ininterruptamente, e todas as escolas estão sendo atendidas. A gente sempre, às vezes, a gente sempre vai ter uma ocorrência por razões... que foge um pouco do padrão, um item que acaba mais rapidamente numa escola, outro item que acaba mais rapidamente em outra, e isso é do serviço.
Está dentro da normalidade.
Sim,
né?
Mas nada que a gente não possa adequar
isso
a partir dos estudos, das análises, para que
se evite, né?
Para que a gente adeque o fornecimento ao consumo daquela escola. Então tudo isso a gente faz. Estive participando da reunião do Conselho de Alimentação Escolar. Aliás, quero dar os parabéns ao pessoal que faz parte do conselho. Pessoal muito cobrador, muito atento, vigilante. Eles vão estar participando, inclusive, de uma capacitação. Estou aqui falando em primeira mão também. A gente vai oferecer uma capacitação para o CME, o Fundeb. Acho que é na semana que vem. Mas assim, fiz questão de participar das reuniões de todos os conselhos ligados à educação. Fiz questão de me reunir com o sindicato já diversas vezes. Acho que nunca mais. Esmeralda, vamos conversar. Nunca mais fizemos reunião. Mas eu acho bom isso, interagir com os órgãos de representação social, os órgãos de representação também do funcionalismo público, porque eu acho que tudo isso ajuda para a gente tentar firmar o máximo de qualidade possível na prestação de serviço. É isso que a gente quer.
Você falou do transporte escolar, falou de uma. Me trouxe uma boa, uma excelente notícia, a possibilidade de adquirir novos ônibus para o transporte escolar, né? Mas esqueçamos esse momento aí, eu sei que vai acontecer, porque realmente o Flavinho é um cara que tem uma visão macro, e isso é importante, a equipe realmente da Seduc é boa, né? A gente também sabe que até um certo tempo a gente recebe, né, muitas reclamações sobre o transporte. E o que tem sido feito para realmente resolver estas questões, digamos assim, pequenas, mas que traz um certo desgaste para a gestão, Flávio?
Vamos lá. O transporte escolar, ele tinha desde o pequeno problema até chegar no maior de todos. Então a gente está tratando desde esse menorzinho. E o que é o menorzinho? Que você pensa que não, mas rotinas e procedimentos do órgão. Eu encontrei um órgão que estava assim... Não tinha uma definição correta. Quem manda faz isso, quem faz isso. Então, administração é ciência. Gestão é ciência. Eu não invento gestão. Eu participei das minhas bancas de estudo, todas as salas de aula que eu passei, eu não estava lá só para ouvir, não. Eu estava lá para aprender e praticar. Então eu peguei assim, um órgão que não estava muito bem definido estruturalmente, plano administrativo. Nós fizemos essa redistribuição de funções lá. Inclusive, tive reunião hoje pela manhã, o Pinto e o Wendel, abraço para os dois, que estão lá agora. Na primeira semana de trabalho minha, eu entrei com uma reforma lá no galpão, um dos galpões do novo transporte da prefeitura, fica com a educação, onde a gente vai guardar peças, pneus. Eu não tinha contrato de peças, eu não tinha contrato de pneus. Então eu vivo numa situação difícil, eu não posso comprar de qualquer jeito. Mas eu estou me virando, o contrato saiu agora, vai para publicação essa semana, as coisas vão melhorar muito lá. A reforma está acabando, a previsão de entrega no próximo dia 20. Convido até você a ir lá.
Ótimo.
Tá certo? E você vai ver o que nós fizemos. Uhum. Não é nada de outro mundo, mas dignifica o servidor que vai trabalhar lá. E eu faço isso porque ele vai ser muito cobrado. Vou colocar todos os meus ônibus estacionados no lado em que eu fiz a reforma. Estou instalando câmeras internas e externas para o funcionamento do transporte. A equipe agora, com essa redistribuição de funções, eu vou ter dois setores muito claros lá no transporte. Um de gestão de rotas. O outro de gestão de frota. Fiz essa diferenciação, dividi as equipes. A gestão de frota fica no transporte. A gestão de rotas, que controla também gastos, contratos, fica lá na administração da educação, mais perto de mim. E eu digo que com isso a gente vai ter melhoras num curto espaço de tempo. De antemão, já identifiquei que nós temos carência de frota. Um tiro curto, que provavelmente eu só vou conseguir rodar para o próximo semestre, próximo semestre, a partir de 10 de julho, eu vou tapar as lacunas contratando, terceirizando. Mas a médio e longo prazo, eu vou apresentar para o prefeito, porque é um investimento alto, precisa da aprovação dele, há linha de financiamento para isso, não sei, é uma decisão que passa muito pelo prefeito. Vou apresentar para ele um plano para que a gente adquira uma quantidade de ônibus. Alguns eu quero me desfazer, e aí eu vou apresentar para ele um plano para a gente adquirir uma quantidade de ônibus, um plano para os próximos 4 anos, que a gente consiga chegar daqui a 2 a 3 anos com a frota ideal. O que é que eu chamo de frota ideal? Todas as rotas estão sendo atendidas e nós temos uma quantidade de carro reservas mínimo para que a gente consiga cobrir as lacunas daqueles problemas que, por exemplo, furou o pneu. Aliás, eu quero abrir um parênteses sobre furar pneu, porque, assim, tudo bem que eu entendo o ano eleitoral, eu entendo a sensibilidade que cria nas pessoas o período eleitoral, mas, gente, pneu fura, viu? Pneu fura, porque tá um absurdo. Eu acho que estão seguindo os ônibus escolares pelas ruas da cidade. Antes de me avisarem que o pneu furou, já tá na rede social. Eu que vi, que eu costumo participar de grupos e tal, exatamente para ficar atento. Às vezes é bom a gente ouvir oposicionistas, porque eles estão usando as coisas. Então eu vejo dessa forma, e bem que a gente acaba vendo alguns absurdos também, mas eu vi aí, liguei para o responsável. E ele me explicou, e isso é normal. E aí é um ônibus, não é fácil você fazer uma troca de pneu, o ônibus foi rebocado. 45 minutos depois o ônibus já estava rodando, com o pneu remendado, direitinho. E aí segue. Então, Fábio, a gente já deu uma melhorada. Repito, convido você para ir lá pessoalmente. Até fazer uma filmagem,
em
nome
dúvida.
Da Ascom, para você ver como está legal a instalação. Estamos colocando as prateleiras, vamos começar a chegar as peças. Vou conversar com o prefeito desse aí, que ele vai autorizar. A educação vai ter o seu mecânico, essa é outra coisa que eu quero também. E aí, a partir de agora, a gente vai trabalhar com essa equipe, colhendo dados, colhendo informações, planilhando tudo o que acontece com os carros. Eu até usei uma expressão para eles hoje, só vocês não são médicos, mas vocês têm que fazer check-up nesses veículos. Eu quero que vocês saibam tudo. Ônibus por ônibus, carro por carro da nossa frota. O que é que quebra mais? O que é que quebra menos? Quando a gente tem nosso carro próprio,
isso.
A gente tem esse sentimento. Uhum. Pois esse carro costuma quebrar isso, costuma quebrar aquilo, tal, tal. Até para a gente também sentir quando não dá mais. A gente está gastando demais nesse carro, é melhor vender e comprar outro.
Uhum.
Então, isso tudo, eu cheguei na prefeitura, eu não tinha estatística, planilha, não tinha nada. Instalamos um programa, se você me permite também, o almoxarifado da educação também. A gente pediu à empresa para instalar o programa. Eu falei com o Marcelo, Marcelo, a partir de hoje, você está de patrimônio, você está almoxarifado, estão lá, lado a lado, se comunicando. Tudo nesse computador aqui. Tudo. Você pode ir na saída, anota no papel, mas depois lança aqui.
Tem que lançar.
Lança aqui. Eu quero controlar tudo, quero saber tudo, o que entra, o que sai, o que entra, o que sai, as quantidades, tudo direitinho.
Para
a gente poder tomar decisões, Fábio. Ingestão, não tem o que inventar a roda, não. A gente sabe o que está fazendo, a gente sabe o que precisa. E aí você vai tomando decisões de acordo com o que acontece no seu dia a dia. A melhor forma de você ter o melhor diagnóstico, o secretário de saúde está aqui, deixa eu falar os termos de saúde. O melhor diagnóstico para o seu dia a dia é com estatística, é com controle de processos, é com definição de rotinas, treinamento de pessoal, capacitação contínua. Então, é essa cultura que eu estou implementando na educação. A gente não muda a cultura administrativa do dia para a noite. Aliás, às vezes mudar a cultura é mais difícil do que implementar os processos, fazer as contratações. Mas a gente consegue, com persistência, mostrando para o servidor que aquilo não é vaidade, não é birra. É o que eu disse no começo, é ciência. O caminho é esse aqui.
E se faz necessário, né, Flávio?
Lógico, poxa, lógico. É bom trabalhar num ambiente assim, um ambiente
organizado,
controlado,
né?
Organizado. Você está entendendo?
Isso.
Eu acho extremamente salutar isso que eu estou implementando lá. E eu acredito piamente, para falar a verdade, nesses 60 dias eu já estou bem surpreso. A resposta está sendo muito boa, porque eu tenho boas pessoas lá na equipe. Aliás, eu quero aqui. Eu, quando entrei, Alex entrou primeiro que eu, ele pegou a polêmica das mudanças. Eu não fiz mudança, porque eu não entrei para fazer mudança, acho que ele também não. Mas claro que existem pessoas que a gente já conhece, a gente já trabalha, e é normal que a gente traga para a gestão. Isso é absolutamente normal. E aí, ao passar do tempo, você vai identificando outras mudanças que às vezes são necessárias. Por isso, porque você tem uma cultura, um modo de trabalhar, e você espera que aquela pessoa, porque quem vai ser responsabilizado sou eu. Aí você espera pessoas que entendam você e que vão naquele ritmo. Então, eu tive, talvez não tenha tido tanta sorte quanto ele, não sei até que ponto houve, foi uma zoada tão grande que eu digo, mudou tudo, o homem demitiu o Nai todo. Eu tive a chance, a oportunidade, graças a Deus, a equipe é muito boa. Espero que eles estejam gostando de mim também, mas eu estou muito satisfeito com o pessoal, estão me dando feedback, às vezes ficam olhando para mim aquela cara assim, sabe? Eu digo, vamos por isso, se tiver errado eu mudo, eu não tenho um problema com isso. Eu não sei tudo, não sou. Eu estou lá dialogando com ele no dia a dia e eu acho que a gente está evoluindo. E vamos evoluir bem mais.
Bacana então, olha rapaz, que bacana. Só para a gente fechar os questionamentos da educação, né? Então, é como a gente estava falando logo no início aqui. A gente precisa trazer os secretários de formas separadas, porque aí tem que ser uma tarde inteira só com a educação, só com a saúde, porque são muitas as perguntas, né? Aí você, pra gente fechar, você falou da motivação, né? Então isso é importante. Esse feedback já tá te trazendo realmente essa harmonia, no caso.
Ah, sem dúvida. Com relação a isso, eu já posso lhe afirmar. Eu não tenho, hoje eu não teria, Marcon, eu tenho incomodado Marcon com muita coisa. Com a equipe, não. Eu não tenho, eu quero fortalecer, eu preciso, eu já sei aqui, conscientemente, eu tenho tudo que eu preciso fazer lá dentro hoje. Daqui a 10 dias, 15 dias, isso às vezes muda, Fábio. Você identifica uma lacuna, você identifica uma deficiência. Mas aí é a questão do ser humano, né? Eu sou de apertar, aprendi isso com o Nilton, com o Dr. Luiz, com quem eu trabalhei. Eu sou de apertar muito, mas eu gosto da condição de trabalho. Então, eu não vou tirar leite de pedra, na verdade. Então, ou eu chego, vejo, tem capacidade, preparo, ou então eu converso, remanejo, giro, rodo. Não consegui chegar em todos os setores ainda. Por exemplo, colégio, eu não visitei todos ainda. Mas, porque são 66. Mas a gente está indo, tá, começou já essas visitas, eu vou intensificar as visitas. Aliás, falar em colégio, se você me permitir, eu queria listar aqui os colégios do Contrato de Amanhã, que eu quero trazer ótimo, essa novidade para eles. Ó, Macambira, Alagadiço, Nambebé, Serrote, Lagoa do Rancho e Bonomão. As demais localidades, fiquem tranquilos, a outra licitação está se encerrando. Todas as pequenas escolas vão ser contempladas nesses dois contratos. Eu dividi em dois. Por quê? Porque eu espero que duas empresas diferentes. Eu não controlo isso, mas é a minha expectativa. Porque geralmente essas, aqui em Paulo Afonso nós não temos grandes empresas de construção. Temos ótimas empresas de construção. E às vezes eles não têm estrutura para tocar várias obras ao mesmo tempo. Você vê que são muitas escolas. Aí eu fiz propositadamente essa divisão para que eu tente tocar o máximo possível dentro do que o fornecedor pode conseguir para mim. Então, é um plano, talvez eu esteja errado, talvez até a mesma empresa ganhe e eu me surpreenda, tomara. Mas é uma tentativa minha e também de soltar, de socializar coisas, sabe?
Sim.
Penso muito nisso, em tudo que eu faço lá.
Isso é democracia, né, Flávio?
Todo real que sai de lá, meu amigo, a gente pensa dessa forma, sabe? Dentro do possível, a gente tentar fortalecer a nossa economia local, se não der a local, a regional, e tentar que aquele ideal se enche o máximo possível para que muitas e muitas pessoas possam se beneficiar desse dinheiro, que é um dinheiro do município de Paulo Afonso.
Que maravilha, tá aí Educação e Saúde juntos conosco nessa tarde, viu? Deixa eu lembrar aqui, gente, que o doutor Epidauro Pamplona hoje não pôde estar conosco porque ele está em atendimento jurídico, viu? Nosso advogado que divide a bancada aqui comigo hoje não pôde estar presente, mas amanhã estará conosco aqui. Doutor Epidauro, um abraço para o senhor, Deus o abençoe e bom atendimento jurídico aí, tá certo? Tudo de bom. Aquele abraço do Fábio Salvador, viu? Bom, então dá uma pincelada aqui agora no projeto que acontece aí a sua continuidade no próximo sábado na Escola Castro Alves. Flávio Henrique, quais os serviços que a educação vai levar para o pessoal lá no povoado São José, no próximo sábado, das 13 às 17 horas.
Então, a gente vai disponibilizar a nossa relação escolar para que a saúde, a assistência social possam instalar suas equipes lá. Já soube até dela que parece que vai usar o posto também, diante da quantidade, que maravilha, a quantidade de serviço que vai ser levado. E o nosso, nós vamos fazer escuta com a comunidade local e também dos outros povoados da região. O que é a escuta? A gente vai ter uma equipe lá da coordenação pedagógica para ouvir os pais que quiserem ir no colégio, conversar sobre o dia a dia da escola, como está.
Ótimo.
A direção do colégio vai estar também lá no encontro. E o nosso pessoal do Arte e Educação vai para lá também para fazer a animação da criançada, brincadeiras. Nós vamos ter também lá equipamentos da brinquedoteca, do nosso núcleo de desenvolvimento sensorial, que é voltado por nossos maravilhosos. Então, assim, a gente vai levar, não é dia de aula, mas a gente vai levar o nosso cantinho de leitura para o auditório, ou para a biblioteca, lá é auditório. Então, a gente vai estar lá com alguns serviços.
Até um teatrinho, eu estou sabendo que vocês estão levando.
É, o pessoal do Arte e Educação. Eles têm esse movimento, aí o pessoal da SEDES que faz aquelas bonequinhas, eles encaminham lá, eles entregam para as crianças. Foi, lá na Malhada foi muito bom.
Bacana mesmo.
Foi muito bom. Teve criança que chegou e não quis ir embora mais. Foi a tarde toda com eles lá. E eu acho que lá no São José também vai ser um sucesso.
Que maravilha. Tá aí é só a educação. Aí vamos para a saúde, né? Que eu estava dando uma olhada aí. Eu digo, rapaz, a equipe da saúde vai praticamente em peso, né, secretário?
Verdade, Fábio. Agora, eu queria só fazer aqui uma observação. Pois a gente está levando esse serviço para lá, mas é importante, Fábio, dizer o que a gente já faz aqui.
Ótimo, perfeito.
Mas eles podem refletir o que muita gente não sabe.
E né? Critica sem saber,
sem
né?
Sem saber. Uhum. Por exemplo, nós temos aqui em Paulo Afonso hoje 26 estratégias de saúde da família, mais duas, que são AP, né? Uhum. De atenção primária, equipe de atenção primária. Totalizando aí em unidades grandes, 28 unidades. Mas nós temos aí mais de 20 postos satélites. Nessas unidades, nos últimos 15 meses, foram feitos quase 100 mil atendimentos, Fábio. Quase 100 mil atendimentos. Se a gente for pensar, significa quase 100 mil consultas, quase 100 mil atendimentos à população. Foram 94.068. Outro número que impressiona é o atendimento odontológico. 33.593 atendimentos odontológicos. Ou seja, nós temos dentista em todas as unidades. Nós tivemos um processo seletivo agora para repor três unidades que os dentistas pediram a rescisão do contrato e a gente fez o processo seletivo. Mas não deixamos sem atendimento. A gente coloca profissional em escala de rodízio lá. A nossa UPA, Fábio, até agora, que nos últimos 15 meses, realizou 65.900 atendimentos. Uhum. É muita gente. Só raio-x foram quase 25 mil raio-x realizados. Diga-se de passagem, com uma economia enorme, que hoje o raio-x é digital, a gente não gasta mais com filme, com a revelação, nem com a impressão. Você faz lá e já chega na tela do médico. Totalmente informatizado lá na nossa UPA. Um outro dado interessante é que, o que muita gente não sabe, tem uma unidade aqui só para tratar o serviço, que é o serviço de dermatologia, para tratar hanseníase e a tuberculose. Só lá foram feitos mais de 1.500 atendimentos. Tivemos, é uma coisa que a gente às vezes esquece, mas são pessoas, são profissionais que, pelo sigilo do atendimento, a gente termina esquecendo de falar muitas vezes, mas nós temos uma unidade de testagem e aconselhamento para HIV, né, para algumas ISTs, hoje nós chamamos ISTs, né, infecções sexualmente transmissíveis, que tem um apoio, né, de um pessoal que não são funcionários, como eu disse da outra vez, como a Pastoral da AIDS e outros voluntários, mas nós já tivemos lá, só em atendimento, quase 10 mil atendimentos. Esse número vai impressionar mais do que todos. As pessoas dizem, falta... Realmente, a gente já repôs, está tudo ok, faz muito tempo que a gente está segurando isso daí, porque remédio, medicamento, como chama, ele não é só do município, a gente tem uma parcela importante do estado. Inclusive, eu quero alertar a população dizendo que segunda a gente está mandando o caminhão para Salvador para buscar o restante das medicações. Mas até chegar, a gente conseguiu manter, com pequenas, raríssimas exceções, mas a gente conseguiu manter esses medicamentos.
Então, na próxima semana, tudo já na normalidade.
Já está na normalidade, isso. Inclusive, uhum. Nós já conseguimos, o município, né, fez até ótimo. Bem mais do que deveria, uhum. Em relação à pactuação, ao que ele tem de obrigação, ele fez muito mais, pode dizer. Uhum. Sabe quanto de medicamentos, quantos medicamentos o município já entregou? 13.231.517 medicamentos.
Repete aí.
Estou falando
quase
de milhões. Quase 14 milhões. Então, são remédios para hipertensão, para diabetes, medicações controladas para criança. Então, o município, ele oferta uma gama enorme. Nós temos uma relação chamada REMUME, Relação Municipal de Medicamentos. Eu não estou contando com as medicações do estado da DIRES. Eu estou contando com as medicações básicas, né? E só o município, isso. Você tem uma ideia.
Isso durante quanto tempo,
15
irmão?
Meses, em 15 meses. 15 pra meses. Cá, a gente já colocou...
Praticamente quase 1 milhão por mês, né? Quase 1 milhão de medicamentos entregues.
Eu posso falar assim com propriedade, porque eu sou enfermeiro, né? Eu hoje não estou dando plantão, porque eu não consigo por conta do tempo. Mas, Fábio, se você passa 24 horas numa UPA dessa daí, ou você vai num posto, quantos atendimentos são feitos, é muito medicamento. Então, tem medicamento que a gente repõe, assim, em grandes quantidades. No dia se faz 2, 3 reposições, uhum. Porque a gente não sabe a demanda que vem. E a gente atende a região, a gente atende, inclusive, quem a gente nem espera atender, que é o estado de Alagoas, Sergipe, que vem para cá, para Paulo Afonso, como é porta aberta, né? Uhum. E quando o serviço está funcionando bem, as pessoas procuram mais. Isso é fato,
sem
como
dúvida,
dizia Flávio aqui, a Nilton falava isso, era Flávio. Quanto mais você melhorar, mais você vai atrair as pessoas. Uhum. Mas vamos falar, então, do São José, né?
Vamos lá.
Então,
eu
queria
lá.
Falar diretamente com o São José, parabenizar antes... a população da Malhada Grande que compareceu em peso e aqui convocar pessoas do São José e dizer que a gente está levando, só de especialistas, 8. A gente está levando lá cardiologista, está levando endocrinologista, está levando 2 clínicos gerais, mais 1 cirurgião. Estamos levando otorrino laringologista, o famoso otorrino, né? A gente diminui a palavra porque é a palavra bem comprida para se falar. Vai ter ginecologista dessa vez, nefrologista. Ah, enfim, isso aí é só atendimento médico, mas continuaremos fazendo a emissão de SUS. Estaremos com a regulação marcando os exames lá na hora.
A vacinação,
com uma novidade. A gente vai levar a vacina humana, tá? E vamos levar também dessa vez, que vai ser o dia do lançamento, dia 8 é o dia de lançamento, nós vamos estar levando a vacina para cães e gatos.
Olha aí.
É a antirrábica. E aí eu faço um apelo aqui à comunidade, à população do entorno do São José.
Santo Antônio, Placas, né?
Exato. Exatamente. Compareça, leve o seu animal, tá? Para fazer a imunização contra a raiva.
Já antecipando, né?
Exatamente. E é importante a gente usar esse meio de comunicação, Fábio, potente microfone aqui, como diz, né, nosso amigo Jota Matos, os potentes microfones da RBN, porque realmente são potentes, eles atingem uma grande quantidade de pessoas.
Olha, para você ter ideia, deixa eu aproveitar aqui, vocês aqui, todos que nos acompanham, a pesquisa da ABERT, que é a Associação Brasileira de Rádio, TV e todos os meios de comunicação no Brasil. Nas últimas pesquisas realizadas, doutor Flávio Henrique, a nível de Bahia, a nível de estado, a Rádio Bahia Nordeste, disputando com as grandes emissoras da região metropolitana, ficou em segundo lugar na Bahia.
Perfeito.
Você sabe o que é isso? É disputar com grandes emissoras, não preciso nem citar nomes, ficando em segundo lugar por enquanto, atrás apenas da Rádio de Bom Jesus da Lapa.
Perfeito.
A nível de Paulo Afonso e região, 67% de audiência, não sou eu que digo, são os números de pesquisa. Rádio Bahia Nordeste bate nos meses de março, abril, maio, assim como também em toda a Bahia. É por isso que a Rádio Bahia Nordeste faz a diferença na sua audiência e na audição para a nossa cidade e na nossa região.
Perfeito, parabéns. Então, Fábio, só complementando...
Pois não.
Além da emissão do cartão SUS, da regulação, a farmácia também vai estar presente com os medicamentos, como foi interessante lá na Malhada.
Lá na Malhada, né? Já era atendido, o médico atendido, já receitava e já saía com a medicação,
perfeito,
né?
De frente ao atendimento, exatamente. Já tinha a farmácia, já saía com o seu medicamento. Se o médico passasse um exame, já entrava na regulação, já marcava o seu exame, né? Sem falar nos exames laboratórios que são feitos pela parte da manhã. A gente nem tem chegado lá ainda e o evento já começa. Tá certo? Mais uma novidade agora, a gente vai levar 2 dentistas. E esses dentistas vão fazer lá procedimentos, desde restauração, limpeza, extração e até pequenas cirurgias. A expectativa aí é que a gente atenda aí uma boa quantidade de pessoas.
Então, eu acho que vocês aí, eu tô falando também aí da importância de vocês levarem todos esses serviços, né? Porque vocês vão atender as demandas, principalmente reprimidas. Então, isso otimiza muito.
Otimiza.
E evita que o cidadão saia de lá para vir buscar o atendimento aqui, né, gente?
Perfeito. Inclusive, para ter uma ideia, a vacina de poliomielite, paralisia infantil, ela está em plena campanha.
Isso.
A gente está com carro de som nas ruas, a gente está nos postos, mas lá vai ser ofertado agora a vacina da polio, que entrou em campanha.
Atualização da vacinação.
Atualização,
geral, né?
Poliomielite. Uhum. Né? E aí, veja que esses serviços, a gente realmente... A gente vai lá e enxuga essa demanda reprimida.
Olha.
Então quem sai ganhando com isso, mais do que qualquer pessoa, é a população. A gente ganha muito porque é muito satisfatório. A gente ganha em satisfação. Poder fazer isso é muito satisfatório, certo? O SAMU vai estar presente, como da última vez, e com outra novidade também para agora. Tem várias novidades aí. Alguns estabelecimentos lá que fazem solicitação de alvará sanitário, nós vamos estar aproveitando e fazendo mutirão para colocar em dias lá todos os alvarás sanitários do São José.
Teste
rápido,
áreas.
Vamos fazer para sífilis, HIV, né, para hepatite B. O pessoal da zoonose também vai estar presente lá no evento e nós vamos conseguir, isso eu falo com muita alegria, que é uma demanda que a gente tem muito grande. Nós vamos conseguir levar, sabe o quê? Ultrassonografia.
Como é que é, rapaz?
Ultrassonografia.
Sério?
Sério.
Vamos fazer. Atenção, meus amigos e amigas aí, olha só, do São José, Santo Antônio, pessoal aí da região de Placas, desse entorno aí da comunidade de São José, se prepara, sábado, prefeitura presente aí na comunidade, viu? Muito bom, com diversos serviços, como vocês estão ouvindo aqui, Flávio Henrique da Educação já falou de alguns dos serviços, o secretário de Saúde trazendo aqui. Tem mais aí, secretário? Meu Deus do céu.
Pois é.
Muitos
então,
serviços da saúde, hein?
São muitos serviços. Só dizer que o laboratório a gente já ampliou para 100 coletas.
100 coletas,
né? Sem pacientes em coleta. Então,
a coleta que ele fala são exames laboratoriais, viu, gente? De sangue, urina, né?
Exatamente.
Essas coisas aí, tá?
E como eu disse, a ultrassom, a doutora Ludmila vai estar conosco lá. Vamos levar o aparelho, a pessoa já sai com o resultado na mão.
Na mão,
as fotos impressas, tudo direitinho, com mando figurino. Vai fazer ultrassonografia transvaginal, de tireoide, mama, obstétrica, vias urinárias. Então, vai ser um serviço. E eu agora estou com outro problema. Porque eu tive que diminuir um pouquinho dos médicos por conta da quantidade de médicos que estão realmente engajados no processo.
Que bacana,
e a gente precisa dar um espaço para que todos possam participar. Né? Uhum. Então eu necessitei tirar um clínico geral, porque a gente já tinha dois, a gente já coloca para o próximo. Dizer mais uma vez que vamos continuar, as outras comunidades vão receber o nosso serviço, a ideia é essa. Tá? Mas a gente está muito feliz, Fábio, muito feliz, porque essa ação integrada, inclusive social, as estradas já começam a receber os reparos necessários, o pessoal da limpeza lá, de poda, a gente tem uma movimentação que ela traz uma energia muito boa para esse tipo de evento. Então, a prefeitura presente realmente faz jus ao próprio nome, nós vamos estar realmente presentes.
Com todos os serviços, né? Bom, aí deixa eu acrescentar aqui o serviço aqui das sedes, né? Ó, vai o pessoal do CRAS, CREAS, Centro de Referência da Mulher, Assessoria Jurídica, Habitação, Cartão Paulo Afonso Cidadania, Programa Bolsa Família, Programa Estação Juventude, Programa Inclusão Produva. Tá certo, gente? Serviços que estão sendo disponibilizados em diversas áreas que eu estou trazendo aqui através desses dois secretários. Doutor Flávio e Alexeu, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui nesta tarde, de boas informações, de bater um papo com o povo aqui. O Felipe Esquilato, deixa eu mandar logo o alô dele, que ele está dizendo aqui, estou na escuta, boa tarde. Atentamente aqui o nosso secretário de saúde e o Flávio Henrique aqui. Então tá aí para vocês. Muito obrigado pelas presenças ao irmão Alexei, ao meu querido amigo Flávio Henrique aqui. Em outro momento a gente vai trazer vocês individualmente também, mas foi uma tarde muito proveitosa e muito obrigado mesmo por vocês terem estado conosco aqui batendo papo com a Sociedade Paulo Afonsina, viu?
Valeu, Fábio, eu agradeço. E tô à disposição. Nossa Excelência convocou o J. Massa, que eu gosto muito também de ver o programa com ele. Tivemos aqui momentos incríveis e estou à disposição da IBN, como também de toda a imprensa aqui de Paulo Afonso. Hoje pela manhã, inclusive, eu entrei no ar ao vivo. O jornalista me ligou. Aliás, deixa eu aproveitar que Zuca está aqui. Zuca me ligou um sábado à tarde, eu estava para entrar no Maracanã. E eu não acredito, como é, Zuca? Eu estou ao vivo, esse cara não está falando sério. Como é que... Estou entrando no Maracanã. Como é que tá aí? Esse bicho, tu me ligou pra Zica, o Fluminense. Mas tá tendo briga? Não, tá tranquilo, não, porque a gente viu uma confusão. Não, tá tranquilo. Então, assim, pode ligar a qualquer momento que a gente tá expulsando, tá certo? E vai ser sempre um prazer aqui falar da educação do município. Quando houverem dúvidas, questionamentos, manda pra mim por e-mail, pelo zap, que a gente responde. Pra gente evitar fake news, evitar essas coisas como o Alex falou aqui, acho que na área dele também isso é muito sensível. Às vezes as pessoas ficam receosas e tímidas para procurarem serviço. Porque antes de sair de casa, ela já põe na cabeça que não presta. De tanta coisa ruim que se ouve. E às vezes surpreende quando sai de casa, quando vai no NAI, quando vai na UPA, quando vai no colégio, quando procura a secretaria lá, o prédio da secretaria. Se surpreende. A gente está para servir, a gente não vai conseguir fazer tudo o que se espera, mas a gente vai fazer sempre o máximo. Obrigado pelas ordens e até a próxima.
Valeu, Flavinho. Olha, deixa eu só dizer, viu, o que o Flavinho está dizendo aqui, eu vou atestar, porque na realidade você tem acesso a ele, tem acesso ao Alexei, e a gente que trabalha com jornalismo, veja só, o que é que você tem que fazer? Checar todas as informações para depois você propagar a verdade dos fatos. Então, antes de você... replicar fake news, é como ele disse, entre em contato conosco, fala com eles, no caso, com o Flávio, com o Alexei, com os demais secretários, para evitar tanta propagação de mentiras, né? E principalmente nesse período eleitoral, que muita gente quer tirar proveito da pior maneira possível, sempre pregoando as inverdades, as mentiras. Então isso é ruim para a nossa cidade, é ruim para a sociedade. Então faça isso, vocês têm acesso a essas pessoas que vêm aqui, atende, fala e diz a verdade. Tá aí, muito bom. Irmão Alexei, muito obrigado também mais uma vez, irmão.
Eu que agradeço, Fábio, o espaço, a RBN, agradeço aí a paciência da população, porque a gente vem aqui, a gente até conversa muito, né, Fábio?
Verdade, vezes,
né?
Com certeza.
Mas pode ter certeza que a gente vem aqui trazendo as melhores notícias, a gente prepara tudo isso para a população. Inclusive, quero convidar, Fábio, e fazer uma referência aqui ao Conselho Municipal de Saúde, que, de igual forma como o Fábio falou, é bem atuante, que Flávio falou, o Conselho de Saúde hoje na presidência da Ivonez, né, está até um pouquinho adoentada, ela colocou aqui no grupo hoje, mas em nome dela eu quero aqui mandar um grande abraço para os conselheiros de saúde e dizer que a gente vai ter agora, no dia 20 de junho, a conferência. Ela é parte da conferência estadual de gestão do trabalho e da educação em saúde. Vai acontecer aqui em Paulo Afonso. As pessoas poderão fazer as inscrições no momento mais oportuno, se você achar interessante. A gente pode vir aqui agora como conselheiro, que eu sou também conselheiro, né? E a gente vem aqui divulgar um pouquinho mais. Mas será dia 20 de junho. Deixo aqui um grande abraço. Tarciana também, que está escutando a gente, doutora Tarciana, agradecendo aqui, né, por ter lembrado da odontologia, mas como não, um serviço tão importante como
esse. Um grande profissional da área.
Exatamente. Né? Tem minha admiração, assim como todos os odontólogos e como todos os profissionais de saúde. Sim, eu não podia aqui me despedir sem agradecer o trabalho deles, a parceria, o acolhimento que tiveram comigo. O Ávio disse aqui, mudanças a gente precisou fazer, mas sempre respeitando muito, muito os grandes profissionais que são da saúde. Deixo aqui meu agradecimento a vocês e estou à disposição.
Valeu, meu querido. Flavio, eu não vou deixar que você saia sem responder essa ouvinte, ou esse ouvinte, deixa eu ver aqui. Falando sobre o transporte, eu acho que a pessoa não acompanhou a sua resposta, tá certo? Mas é do lado do Ludovico. Eu acho que era interessante o pessoal sempre, quando fizer essa pergunta, se identificar. Mas vamos lá, final do telefone 0561. Boa tarde, fala aí sobre o transporte escolar, já foi falado, você pegou a entrevista já em andamento, né? O doutor Flávio falou do Ludovico para o Tigre. Ela disse que as crianças muitas das vezes ficam sem ir para aula porque o carro quebra demais, doutor Flávio.
É assim, houve um aumento considerável na parte de problemas mecânicos com esses carros que vinham da área rural, nesse trecho especificamente, em virtude desse problema nas estradas, que foi bem mais intensificado por conta dessas chuvas que deram. Meu querido amigo não se identificou, né? Eu vou conversar com o setor para ver se há alguma situação específica com relação a esse carro. Se tiver, a gente vai resolver. Mas se não, se for realmente problema da estrada, eu peço um pouco de paciência, que eu sei o esforço que a Secretaria de Estrutura está fazendo, junto com a Secretaria da Agricultura, para que a gente coloque o mais rápido possível todas as estradas num padrão de qualidade que a população da área rural merece. Isso vai refletir diretamente também na qualidade do serviço de transporte escolar. Mas eu vou, peguei aí a rota que o senhor citou, eu vou tomar as informações, e se o senhor, a senhora quiser conversar comigo também, ir na secretaria, ou procura a diretora do colégio, que ela leva, ou a ouvidoria do município, que eles levam pra gente a mensagem, tá, gente? É muito importante a gente ter esse feedback de vocês, cidadãos, pais de alunos, porque às vezes as coisas acontecem e não chegam ao conhecimento da gente. Mas eu vou observar, viu, Fábio, se tem algum problema, o carro está muito velho, alguma coisa do tipo, e tiver um meu alcance, a gente toma providência o mais rápido possível. Caso seja a estrada, aí eu tenho certeza que logo, logo a gente vai ter melhoras e essa qualidade vai também melhorar. Valeu?
Valeu, doutor Flávio, muito obrigado mais uma vez, viu?